Rádio Antecâmara. A voz dos anjos.
Rádio Antecâmara. A voz dos anjos.
Le città invisibili di Italo Calvino.
As cidades invisíveis de Italo Calvino. No soundit da Rádio Antecâmara, na garagem sul do CCB. Vários atores, alguns arquitetos, leem e comentam extratos desta obra. Acompanhe todos os episódios deste podcast em www.radioantecâmara.pt ou no Spotify e Apple Podcast.
Le città invisibili di Italo Calvino.
A imaginação cria as cidades. As cidades são-nos apresentadas quase sempre através de uma anomalia que constitui o seu caráter identitário. É a formação, ou melhor, a deformação, o desvio que ao longo do tempo lhe foi estilando características que a distinguem de todas as outras cidades. A série A acumulação desses incidentes e anomalias, nos séculos ou nos milénios, confere-lhe a individualidade que a torna reconhecível, não só a quem nela vive, mas sobretudo aos que a visitam, como Marco Polo, ou ouvem falar dela, como Kublai Khan. O Atlas do Grande Khan também contém os mapas das terras prometidas visitadas em pensamento, mas ainda não são descobertas ou fundadas. A Nova Atlântida, Utopia, a Cidade do Sol, Oceana, Tamoé, Harmonia, New Lanark, Icária. Pergunta Kublai Khan a Marco Polo. Tu que exploras tudo à tua volta e vês os signos, saberás dizer-me para qual destes futuros mais nos impelem os ventos propícios? Por estes portos não seria capaz de traçar a rota no mapa nem fixar a data da abordagem. Por vezes basta-me um breve trecho que se abre no meio de uma paisagem incongruente, um aflorar de luzes no nevoeiro, o diálogo de mais transeuntes que se encontram durante as suas deambulações. Para pensar, partindo dali, juntarei peça a peça a cidade perfeita, construída de fragmentos misturados com o resto, de instantes separados por intervalos, por sinais que alguém manda sem saber quem os apanha. Se te disser que a cidade para que tendo a minha viagem é descontínua no espaço e no tempo, ora mais dispersa, ora mais densa, não acredites que possamos deixar de procurá-la. Talvez enquanto falamos esteja a aflorar esparsa dentro dos confins do teu império. Podes localizá-la, mas da maneira que eu te disse. E já o Gran Khan folheava nos seus atlas os mapas das cidades que nos ameaçam nos pesadelos e nas maldições. Enoch, Babilônia, Yahu, Butua, Brave New World. Diz o Gran Khan: tudo é inútil se o último local de desembarque tiver de ser a cidade infernal, e é lá no fundo que, numa espiral cada vez mais apertada, nos chupa a corrente. E Marco Polo: o inferno dos vivos não é uma coisa que virá a existir. Se houver um, é o que já está aqui. O inferno que habitamos todos os dias, que nós formamos ao estarmos juntos. Há dois modos, grande Khan, para não sofrermos. O primeiro torna-se fácil para muita gente. Aceitar o inferno e fazer parte dele a ponto de já não o vermos. O segundo é arriscado e exige uma atenção e uma aprendizagem contínuas. Tentar e saber reconhecer, no meio do inferno, quem e o que não é inferno, e fazê-lo viver e dar-lhe lugar. Eu sou Amândio Pinheiro e acabei de ler-vos o trecho final de As Cidades Invisíveis, de Italo Calvino, na tradução de José Colasso Barreiros. Ao longo desta semana teremos aqui no Soundit da Rádio Antecâmara, na garagem sul do CCB, vários atores e alguns arquitetos, que lerão extratos desta obra. Hoje comigo temos o ator Cláudio Silva e o arquiteto paisagista Eduardo Costa Pinto. Olá Cláudio, bem-vindo à Rádio Antecâmara.
Olá Amândio.
Vais ler-nos A Cidade e as Trocas 4, Ercília.
Em Ercília, para estabelecer as relações que governam a vida da cidade, os habitantes estendem fios entre as esquinas das casas, brancos ou pretos, ou cinzentos, ou pretos e brancos, conforme assinalem relações de parentesco, permuta, autoridade, representação. Quando os fios são tantos que já não se pode passar pelo meio deles, os habitantes vão-se embora. As casas são desmontadas. Só restam os fios e os suportes dos fios. Da vertente de um monte, acampados com as mobílias, os refugiados de Ercília veem o intrincado de fios estendidos e de postes que se ergue na planície. Aquilo é ainda a cidade de Ercília e eles não são nada. Reedificam Ercília noutro lugar. Tecem com os fios uma figura semelhante que desejariam mais complicada e ao mesmo tempo mais regular do que a outra. Depois abandonam-na e levam ainda para mais longe tanto a si próprios como as suas casas. Assim, viajando no território de Ercília, encontramos as ruínas das cidades abandonadas, sem as muralhas que não duram, sem as ossadas dos mortos que o vento faz rebolar, teias de relações intrincadas que procuram uma forma.
Olá Eduardo, bem regressado ao Soundit.
Olá Amândio.
Vais ler-nos A Cidade e os Olhos 1, Valdrada.
Os antigos construíram Valdrada nas margens de um lago, com casas todas varandas, umas por cima das outras, e ruas altas que fazem assomar à água os parapeitos em balaustrada. Assim, o viajante, ao chegar, vê duas cidades, uma direita sobre o lago e uma refletida de pernas para o ar. Não existe nem acontece coisa numa valdrada que a outra valdrada não repita, porque a cidade foi construída de modo que todos os seus pontos fossem refletidos pelo seu espelho. E a valdrada na água contém não só todas as estrias e os remates das fachadas que se elevam por cima do lago, mas também o interior das casas, com os tetos e pavimentos, a perspectiva dos corredores, os espelhos dos armários. Os habitantes de Valdrada sabem que todos os seus atos são ao mesmo tempo esse ato, e a sua imagem especular, a que pertence a especial dignidade das imagens, e esta sua consciência proíbe-os de se abandonarem por um só instante ao acaso e ao esquecimento. Mesmo quando os amantes dão voltas aos corpos nus, pele contra pele, procurando a maneira de se colocarem para ter um do outro maior prazer, mesmo quando os assassinos empurram a faca para dentro das veias negras do pescoço, e quanto mais sangue grumoso jorrar, mais afundam a lâmina que desliza entre os tendões. Não é tanto o seu unir-se ou trucidar-se que importa, quanto o unir-se ou trucidar-se das suas imagens límpidas e frias no espelho. O espelho ora aumenta o valor às coisas, ora o nega. Nem tudo o que parece valer muito por cima do espelho consegue resistir quando espelhado. As duas cidades gêmeas não são iguais, porque nada do que existe ou acontece em Valdrada é simétrico. A cada rosto e a cada gesto respondem do espelho um rosto ou um gesto inverso, ponto por ponto. As duas Valdradas vivem uma para a outra, olhando-se continuamente nos olhos, mas não se amam.
O Cláudio Silva vai ler-nos agora As Cidades e o Nome 3. Pirra.
Durante muito tempo, Pirra foi para mim uma cidade acastelada nas encostas de um golfo, com janelas altas e torres, fechada como uma copa, tendo ao centro uma praça profunda como um poço e com um poço no meio. Nunca a tinha visto. Era uma das muitas cidades aonde nunca fui, que só imagino através do nome. Eufrásia, Odília, Margara, Getúlia. Pirra tinha o seu lugar no meio delas, diferente de cada uma delas, e tal como cada uma delas, inconfundível aos olhos da mente. Chegou o dia em que as minhas viagens me levaram a Pirra. Mal pus o pé na cidade, tudo o que tinha imaginado ficou esquecido. Pirra transformara-se no que é Pirra, e eu julgava ter sempre sabido que o mar não se avista da cidade, oculto por uma duna da costa baixa e ondulada. Que as ruas são compridas e direitas, que as casas estão agrupadas com intervalos, não são altas, e que as separam pátios de depósitos de lenha e serrações que o vento move, as girândulas das bombas hidráulicas. A partir desse momento, Pirra traz à minha mente esta visão, esta luz, este zumbido, este ar em que voa uma poeira amarelada. É evidente que significa, e não podia significar mais nada senão isto. A minha mente continua a conter um grande número de cidades que não vi nem verei. Nomes que trazem consigo uma figura, ou fragmento, ou deslumbramento de uma figura imaginada. Getúlia, Odília, Eufrásia, Margara. Também a cidade alta sobre o golfo está sempre ali, com a sua praça fechada à volta do poço. Mas já não posso chamá-la com um nome, nem lembrar-me de como podia dar-lhe um nome que significa uma coisa totalmente diferente.
O Eduardo Costa Pinto vai ler-nos agora As Cidades e a Memória 2. Isidora.
O homem que cavalga longamente por terrenos bravios sente o desejo de uma cidade. Finalmente, chega a Isidora, cidade onde os prédios têm escadas de caracol encrustadas de búzios marinhos, onde se fabricam artísticos óculos e violinos, onde, quando o forasteiro está indeciso entre duas mulheres, encontra sempre uma terceira, onde as lutas de galos degeneram em brigas sangrentas entre os apostantes. Era em todas estas coisas que ele pensava quando desejava uma cidade. Assim, Isidora é a cidade dos seus sonhos, com uma diferença. A vida sonhada continha o jovem. A Isidora chega em idade tardia. Na praça, há o pardão dos velhos que vêm passar a juventude. Ele está sentado em fila com eles. Os desejos são já recordações.
O Cláudio Silva vai ler-nos agora As Cidades e os Mortos 3. Eusápia.
Não há cidade mais propensa do que Eusápia a gozar a vida e a fugir às ansiedades. E para que o salto da vida para a morte seja menos brusco, os habitantes construíram debaixo de terra uma cópia idêntica da sua cidade. Os cadáveres, secos de maneira que fica o esqueleto revestido de pele amarela, são levados lá para baixo para continuarem as ocupações de antes. Destas, são os momentos despreocupados que têm a preferência. A maior parte deles colocam-nos sentados à volta de mesas postas ou em posição de dança ou no gesto de tocar trompas. Mas também todos os comércios e ofícios da Eusápia dos vivos continuam ao trabalho debaixo de terra. Ou pelo menos aqueles que os vivos realizaram com mais satisfação do que enfado. O relojoeiro, no meio de todos os relógios parados da sua oficina, encosta uma orelha ressequida a um relógio de pêndulo sem corda. Um barbeiro ensaboa com o pincel seco o osso das bochechas de um ator enquanto este estuda o papel, fixando o guião com as órbitas vazias. Uma rapariga de caveira sorridente ordenha uma carcaça de bezerra. É claro que são muitos os vivos que pedem para depois de mortos um destino diferente do que lhes calhou. A necrópole está cheia de caçadores de leões, meios-sopranos, banqueiros, violinistas, duquesas, cortesãs, generais. Mais do que os que contou a cidade viva. A incumbência de levar para baixo os mortos e colocá-los no lugar desejado está outorgada a uma confraria de encapuçados. Mas mais ninguém tem acesso à Eusápia dos mortos, e tudo o que se sabe lá de baixo sabe-se por eles. Diz-se que a própria confraria existe entre os mortos e que não deixa de lhes dar uma ajuda. Os encapuçados, depois de mortos, prosseguirão também o mesmo ofício na outra Eusápia. Fazem crer que alguns deles já estão mortos e continuam a andar para cima e para baixo. É evidente que é muito ampla a autoridade desta congregação sobre a Eusápia dos vivos. Dizem que sempre que descem, encontram qualquer coisa mudada na Eusápia de baixo. Os mortos trazem inovações à sua cidade. Não muitas, mas certamente fruto de reflexão ponderada e não de caprichos passageiros. De um ano para o outro, dizem, a Eusápia dos mortos não se reconhece. E os vivos, para não lhes ficarem atrás, querem fazer também tudo o que os encapuçados contam das novidades dos mortos. Assim, a Eusápia dos vivos pôs-se a copiar a sua cópia subterrânea. Dizem que isto não é só agora que acontece. Na realidade, teriam sido os mortos a construir a Eusápia de cima à semelhança da sua cidade. Dizem que nas duas cidades gêmeas já não há maneira de saber quais são os vivos e quais os mortos.
O Eduardo vai ler-nos agora As Cidades e os Sinais 2. Zirma.
Da cidade de Zirma, os viajantes tornam com recordações bem distintas. Um negro cego a gritar no meio da multidão. Um louco a debruçar-se do terraço de um arranha-céus. Uma rapariga a passear com um puma pela trela. Na realidade, muitos dos cegos que batem as bengalas nas calçadas de Zirma são negros. Em cada arranha-céus há sempre alguém que enlouquece. Todos os loucos passam horas nos terraços. Não há puma que não seja criado por um capricho de rapariga. A cidade é redundante, repete-se, para que haja qualquer coisa que se fixe na mente. Eu também estou de regresso de Zirma. A minha recordação compreende dirigíveis que voam em todos os sentidos à altura das janelas, ruas de lojas, onde desenham tatuagens na pele aos marinheiros, comboios subterrâneos apinhados de mulheres obesas, cheias de calor. Em contrapartida, os companheiros que estavam comigo na viagem juraram que viram um único dirigível pairar por entre os pináculos da cidade. Um único tatuador colocar na banca agulhas e tintas e desenhos perfurados. Uma única mulher canhão a abanar-se na plataforma de uma carruagem. A memória é redundante, repete os sinais, para que a cidade comece a existir.
O Cláudio vai ler-nos agora As Cidades e as Trocas 5. Esmeraldina.
Em Esmeraldina, cidade aquática, sobrepõem-se e cruzam-se um reticulado de canais e um reticulado de ruas. Para ir de um sítio a outro, há sempre a opção entre o percurso terrestre e o de barco. E como a linha mais curta entre dois pontos em Esmeraldina não é a reta, mas sim um zigue-zague que se ramifica em tortuosas variantes, as ruas que se abrem a cada transeunte não são apenas duas, mas muitas. E ainda aumentam mais para quem alternar trajetos de barco com transbordos em terra firme. Assim, poupa-se o tédio de percorrer todos os dias as mesmas ruas aos habitantes de Esmeraldina. E não é tudo. A rede das passagens não está disposta num só estrato, mas segue todo um subir e descer de escadas, patamares, pontes em arco, ruas suspensas. Combinando os segmentos dos diferentes trajetos aéreos ou à superfície, os habitantes dão-se todos os dias à distração de um novo itinerário para ir aos mesmos lugares. As vidas mais rotineiras e tranquilas, em Esmeraldina, decorrem sem se repetirem. A maiores constrangimentos estão expostas aqui, como em toda a parte, as vidas secretas e aventurosas. Os gatos de Esmeraldina, os ladrões, os amantes clandestinos deslocam-se por ruas mais altas e descontínuas, saltando de um telhado para o outro, atirando-se de um miradouro para uma varanda, contornando goteiras, com passo de funâmbulos. Mais embaixo, os ratos correm na escuridão das cloacas, um atrás da cauda do outro, juntamente com os conjurados e contrabandistas. Espreitam furtivamente por tampas e canos de esgoto. Escapam por sarjetas e becos esconsos. Arrastam de um esconderijo para o outro crostas de queijo, mercadorias proibidas, barris de pólvora. Atravessam a solidez da cidade perfurada pela auréola das galerias subterrâneas. Um mapa de esmeraldina deveria compreender, assinalados a tinta de cores diferentes, todos estes traçados, sólidos e líquidos, à vista e ocultos. Mais difícil é fixar no papel as vias das andorinhas, que cortam os ares por cima dos telhados. Descem de asas quietas ao longo de parábolas invisíveis, desviam-se para engolir um mosquito, tornam a subir em espiral, rasando um pináculo. Dominam de cada ponto dos seus caminhos de ar todos os pontos da cidade.
E agora, Alessia Allegri vai nos ler Le città e gli scambi 5, Smeraldina.
A Smeraldina, città acquatica, un reticolo di canali e un reticolo di strade si sovrappongono e si intersecano. Per andare da un posto all'altro hai sempre la scelta tra il percorso terrestre e quello in barca. E poiché la linea più breve tra due punti a Smeraldina non è una retta, ma uno zigzag che si ramifica in tortuose varianti, le vie che s'aprono ad ogni passante non sono soltanto due, ma molte, e ancora aumentano per chi alterna traghetti in barca e trasbordi all'asciutto. Così la noia a percorrere ogni giorno le stesse strade è risparmiata agli abitanti di Smeraldina. E non è tutto. La rete dei passaggi non è disposta su un solo strato, ma segue un saliscendi di scalette, ballatoi, ponti a schiena d'asino, vie pensili. Combinando segmenti dei diversi tragitti sopraelevati o in superficie, ogni abitante si dà ogni giorno lo svago d'un nuovo itinerario per andare negli stessi luoghi. Le vie più abitudinarie e tranquille a Smeraldina trascorrono senza ripetersi. A maggiore costrizioni sono esposte, qui come altrove, le vite segrete e avventurose. I gatti di Smeraldina, i ladri, gli amanti clandestini si spostano per vie più alte e discontinue, soltanto da un tetto all'altro, calandosi da una lana a un verone, contornando grondaie con passo da funamboli. Più in basso, i topi corrono nel buio delle cloache l'uno dietro alla coda dell'altro, insieme ai congiurati e ai contrabbandieri. Fanno capolino da tombini e da chiaviche, svincolano per intercapedini e chiassuoli, trascinano da una nascondiglia all'altro croste di formaggio, mercanzie proibite, barili di polvere da sparo, attraversano la compattezza della città traforata dalla raggiera dei conicoli sotterranei. Una mappa di Smeraldina dovrebbe comprendere, segnati in inchiostro di diversi colori, tutti questi tracciati, solidi e liquidi, palesi e nascosti. Più difficile è fissare sulla carta le vie delle rondini, che tagliano l'aria senza sopra i tetti, calano lungo parabole invisibile ad ali ferme, scartano per inghiottire una zanzara, risalgono a spirale rasente un pinnacolo, sovrastano da ogni punto dei loro sentieri d'aria tutti i punti della città.
O Eduardo vai ler-nos agora As Cidades e o Desejo 4, Fedora.
No centro de Fedora, metrópole de pedra cinzenta, está um palácio de metal, com uma esfera de vidro em cada sala. Olhando para dentro de cada esfera, vê-se uma cidade azul clara, que é o modelo de outra Fedora. São as formas que a cidade poderia haver tomado, se não se tivesse tornado, por uma razão ou por outra, como hoje a vemos. Em todas as épocas, Alguém, vendo Fedora tal como era, imaginara o modo de fazer dela a cidade ideal. Mas enquanto construía o seu modelo em miniatura, já Fedora não era a mesma de antes. E o que até ontem havia sido um seu possível futuro, agora era apenas um brinquedo dentro de uma esfera de vidro. Fedora tem agora no Palácio das Esferas o seu museu. Todos os habitantes o visitam, escolhem a cidade que corresponde aos seus desejos, contemplam-na, imaginando refletir-se no viveiro das medusas, que deveria captar as águas do canal, se não o tivessem secado, percorrer do alto do baldaquim a avenida reservada aos elefantes, agora banidos da cidade, deslizar ao lado da espiral do minarete em caracol, que nunca encontrou a base onde o edificaram. No mapa do teu império, ó Grande Khan, devem encontrar lugar tanto a grande Fedora de pedra como as pequenas Fedoras nas esferas de vidro, não por serem todas igualmente reais, mas por serem todas só presumíveis. Uma encerra o que é aceite como necessário, enquanto não o é ainda. As outras, o que é imaginado como possível, e no minuto a seguir, já não o é.
Recém-chegado e ignorando completamente as línguas do Levante, Marco Polo não podia exprimir-se de outro modo que não fosse retirando os objetos das suas malas. Tambores, peixes salgados, colares de dentes de facórcaro, e indicando-os com gestos, saltos, gritos de espanto ou de horror, ou imitando o latido do chacal e o piar da coruja. Nem sempre as conexões entre um elemento e o outro do relato se tornavam evidentes ao imperador. Os objetos podiam querer dizer coisas diferentes. Uma aljava cheia de flechas indicava, ora, o aproximar-se de uma guerra, ora, a abundância de caça ou a oficina de um armeiro. Uma clepsidra podia significar o tempo que passa ou que já passou, ou a areia, ou uma oficina onde se fabricam clepsidras. Mas o que torna preciosos a Kublai todos os factos ou notícias referidos pelo seu inarticulado informador era o espaço que ficava à volta deles, um vazio não preenchido por palavras. As descrições das cidades visitadas por Marco Polo tinham este dom. Podiam andar-se por elas com o pensamento, nelas podíamos perder-nos para apanhar fresco ou fugir a correr. Com o passar do tempo, nos relatos de Marco, as palavras foram substituindo os objetos e os gestos. Primeiro exclamações, nomes isolados, áridos verbos, depois pedaços de frase, discursos ramificados e frondosos, metáforas e hipérboles. O estrangeiro tinha aprendido a falar a língua do imperador ou o imperador a compreender a língua do estrangeiro. Mas dir-se-ia que a comunicação entre eles era menos feliz do que outrora. Certamente as palavras serviam melhor que os objetos e do que os gestos, mas referir as coisas mais importantes de cada província e cidade, monumentos, mercados, costumes, fauna e flora. Todavia, quando Paulo começava a contar como devia ser a vida naqueles lugares, dia a dia, noite após noite, faltavam-lhe as palavras e pouco a pouco voltava a recorrer a gestos, a esgares, a piscadelas de olho. Assim, para cada cidade, às notícias fundamentais enunciadas em vocábulos precisos, ele fazia seguir um comentário mudo, levantando as mãos com as palmas, os dorsos ou em cotelo, em movimentos direitos ou oblíquos, lentos ou espasmódicos. Estabeleceu-se uma espécie de diálogo entre eles. As brancas mãos de Grand Khan, carregadas de anéis, respondiam com movimentos compostos às ágeis e nudosas do mercador. Com o crescer do entendimento entre eles, as mãos começaram a assumir atitudes estáveis, que correspondiam cada uma a um movimento da alma, no seu alternar-se e repetir-se. E enquanto o vocabulário das coisas se renovava com as amostras das mercadorias, o repertório dos comentários mudos tinha a tendência para se encerrar e fixar. Até o prazer de recorrer a ele diminuía em ambos. Nas suas conversas permaneciam a maior parte do tempo calados e imóveis. Estas foram as cidades invisíveis de Italo Calvino. A música que temos estado a ouvir é o álbum de 2022 Consumed in Key, de Richie Atwin. Ao longo desta semana, como vos anunciei antes, vamos ter vários atores e alguns arquitetos entre nós, e hoje, aproveitando o facto de termos aqui o Eduardo, que é um arquiteto paisagista, e também o Cláudio, convido a participar agora numa espécie de uma conversa acerca destas cidades. Mas começaria pelo Eduardo, perguntando-lhe o que é que significa este livro para ti. Sendo um arquiteto paisagista, imagino que cada descrição destas cidades, né? Sim, estamos a falar essencialmente de paisagem urbana, mas também há aqui muito daquilo que não é dito, não é? O que fica fora desse espaço urbano. Aliás, há uma cidade em que o Marco Polo interage com um guardador de ovelhas ou de cabras, que está perdido e que, de facto, não consegue encontrar o caminho para as suas cabras na cidade, porque no campo é que ele se orienta, e entretanto há uma inversão dos papéis em que o Marco Polo se encontra perdido numa cidade e encontra este guardador de cabras que o ajuda a orientar-se. Mas pronto, o que eu queria te perguntar era de facto se este livro não é uma espécie de uma enciclopédia do paisagismo, uma coisa assim.
Olá, Amândio. Antes de mais, obrigado pelo convite para voltar a este estúdio tão confortável uma vez mais. E respondendo à tua questão, é uma enciclopédia sobre a vida. E perguntavas também o que é que o livro era para mim, e a primeira palavra que me vem à cabeça é obrigatório. E é obrigatório porque, por um lado, foi um livro de leitura quase obrigatória na faculdade, e não há de ser só na minha, é de facto nos cursos de arquitetura, há de ser um dos livros mais citados, mais referenciados, que depois pode ser lido ou não, mas no meu caso foi e foi obrigatório por isso, e transformou-se em obrigatório porque, de facto, por tantas questões que levanta, a primeira delas, e que é muito querida, tem a ver com esta ideia da em que a arquitetura está constantemente paisagista, que tem que ver com este limiar entre o real e o imaginado,
não é? Exato.
E o que é que é uma coisa e o que é outra, e se de facto alguma destas cidades existirá por ser inspiração para a construção de futuras cidades, e este constante jogo que nunca termina entre de que forma é que o imaginário transforma o real, digamos assim, e por sua vez o real depois volta para nós e nos transforma a nós. E isso, sim, para mim é a definição de realidade, e nesse sentido este livro é um belo pedaço de realidade.
Quer dizer, se me permites, até comentaria estas tuas palavras dizendo que primeiro, que a imaginação cria as cidades, é de facto o título que demos esta semana aqui. E de facto, estou perante esta obra, sinto-me convencido exatamente disso que acabaste de dizer, ou seja, que não existe uma cidade, existe aquilo que nós imaginamos sobre ela. Ou até, por exemplo, há aqui uma cidade que vamos ler mais para a frente esta semana, em que o Kublai Khan diz ao Marco Polo: mas isto, tu estás sempre a falar-me de Veneza. E de facto, qualquer uma destas cidades, se lhe retirarmos o nome, pode ser Veneza, ou pode ser uma outra cidade qualquer. Ou seja, há só uma cidade em cada um de nós, há uma espécie de um modelo dentro de nós ao qual nós colamos as cidades que visitamos, mas nunca saímos dessa nossa cidade imaginária que se calhar é a nossa cidade-mãe, para fazermos aqui uma analogia com a língua, não é? Da qual nunca nos libertamos. E todas as cidades que encontramos e interpretamo-la e vemo-la à luz dessa cidade onde, se calhar, crescemos, não é? Onde aplicamos os mesmos moldes. E o que eu acho incrível é que aqui, neste livro, e mesmo na realidade, de facto, viajando por qualquer cidade no mundo, por muito exótica que seja, tem essencialmente as mesmas características nas interações entre as pessoas, entre os seus habitantes. Ou seja, isso torna, obviamente, todas as cidades uma só cidade, não é?
Sem dúvida. Não, e há outra coisa, pegando naquilo que estás a dizer, que tem que ver com esta... No fundo, pensar este livro também como um espelho ou um retrato da nossa vida no momento em que o lemos. Porque eu, quando li este livro na faculdade, muitas destas cidades, para mim, se calhar representavam uma coisa. 10 anos depois representariam outra e hoje representam outra coisa. E, por exemplo, quando me lançaste o desafio para ler estas 4 cidades... É quase inevitável. Este livro, ao mesmo tempo, é uma espécie de jogo, porque à medida que lemos uma cidade, há logo uma tentação de tentar perceber que cidades eu já visitei que podem encaixar nesse molde,
não
é? E para mim foi muito, muito claro em todas elas. Talvez só a Isidora não tenha tido assim uma relação direta da minha experiência, mas isso é muito interessante. No fundo, também a nossa experiência de vida e também, obviamente, os lugares que já vivemos, que já habitamos ou o lugar que habitamos, é inevitável que se tente fazer esse exercício de tentar criar, ligar o livro à
realidade e às cidades que encontramos e às cidades onde vivemos, etc. Sim, mas e também há aqui um outro aspecto que eu acho interessante, que por isso é que quis integrar nesta primeira sessão esta descrição de como é que o Marco Polo descrevia estas cidades ao Kublai Khan, tendo 2 línguas diferentes e usando gestos, objetos, todo o tipo de ações e pantomimas para conseguir. Portanto, um aspecto importante é este das palavras e da descrição, da narração das cidades. Porque tu levas a cidade, o Marco Polo leva ao Kublai Khan, que não tem tempo, obviamente, para visitar todas as cidades do seu império, por isso opta por estar inerte a escutar com entusiasmo este veneziano a contar-lhe todas as cidades que viu dentro do seu império. E, portanto, é essa linguagem que cria as cidades. Hoje, se calhar, depois da invenção da fotografia, temos a imagem que insere-se no meio desta, mas até um certo ponto eram só as palavras, de facto, e os objetos e aquilo que se poderia trazer como amostra, não é? Produtos que são produzidos em determinadas cidades e que se podiam ser levados e mostrar. E faz-me pensar muito, por exemplo, no tempo das descobertas, quando começaram a chegar à Europa animais, até mesmo autóctonos que eram trazidos para a Europa para, de facto, nos mostrarem como é que eram essas cidades ou esses países longínquos. Nesse aspecto, Cláudia, eu puxava aqui um bocadinho, visto que estamos a falar de palavras e que somos atores, muitas vezes quando falamos, por exemplo, da arquitetura, da paisagem, há aqui uma grande dependência que os senhores arquitetos têm das palavras e de quem tem a capacidade de as domar, digamos assim, porque quer seja a realidade que nós estamos a viver em contacto com uma cidade, quer seja depois a futura descrição dessa experiência, implicam uma escolha, não é? E uma hierarquia e uma seleção daquilo que fica, não é? Na memória e do que é pertinente dizer naquela altura. Portanto, não achas curioso este aspecto do Marco Polo, que inventa praticamente uma espécie de um vocabulário para conseguir transmitir essas memórias.
Sim, mas antes de referir a isso, eu queria também falar um bocado desta coisa das cidades imaginadas, não é?
Uhum.
E depois acho que vou conseguir chegar aí às palavras. Porque, de facto, para além daquela uma coisa óbvia que é... Gostava de falar de três histórias ou três experiências que para mim fazem relacionar com esses espaços, não é? A primeira que me veio à cabeça foi a primeira vez que cheguei a Londres. Fiquei espantado com o número de pessoas que lá estavam. E como é que essas pessoas... Perguntava-me como é que, se essas pessoas lá estavam ao mesmo tempo em que eu estava num subúrbio, em Santo António dos Cavaleiros.
Que idade tinhas?
Não, eu fui assolado, não me lembro. Sei lá, teria 26, 27.
Ah, ok.
Fui assolado, foi uma coisa quase epidérmica. De repente fiquei quase chocado que aquelas pessoas pudessem estar a viver ao mesmo tempo que eu estava a viver na altura, numa zona mais ou menos pacata, que aquelas pessoas pudessem estar em grande azáfama todos os dias ao mesmo tempo que eu estava no outro lado. Isto porque nós imaginamos tudo, não é? Depois há cidades que eu acho que conheço porque me descrevem, não é? Porque, não as conhecendo, conheço alguém que me é próximo, que vive nelas. Outras vezes também houve uma altura que pensei que deveria conhecer todas as cidades começadas por B. Sempre que eu saía do país e visitava uma cidade começada por B, Barcelona, Berlim, Bordeaux, a experiência era ótima. Eu comecei a pensar que se calhar o melhor era só...
Era recusar as outras todas que não começavam por B.
E começava a ir só por B. Em Portugal não me acontecia.
E já agora ir viver para Braga?
Não, mas em Portugal é curioso, porque em Portugal não acontecia isso. Nem Braga, nem Barcelos.
Não, não são
cativantes. Beja, são mesmo cidades com as quais não consigo relacionar. Podia ser uma coisa... fora. E houve outra altura, que não estou a falar de cidades também, isto mantendo nesta coisa do imaginado, que relacionava os meus amores ou paixões normalmente que eram de determinado sítio. Ou seja, ou viviam lá, ou as conheci lá. Portanto, ficou sempre uma espécie de mapa emotivo das cidades de Lisboa, sim. Da cidade de Lisboa, neste caso. Voltando eu gosto muito de literatura de viagens e viajar por aí, por sítios que muitos nunca visitarei, não é?
Uhum.
E muitos fico espantado, por exemplo, aquele escritor, o Patrick Deville, como ele liga às vezes cidades através da história ou de política, e tu fazes essa viagem também viajando na história e na política.
Sim, porque quando tu viajas e vais para outra cidade, é precisamente essa imagem que tu já tens quando vais, não é? Se vais para Paris, se vais para Roma, se vais para Atenas, tens a história dessa cidade, e muitas vezes é quase como se tu viajasses no tempo, ou seja, não praticas essa simultaneidade que tu encontraste quando chegaste a Londres, não é? Como é que eu estou em Santo António dos Cavaleiros e aqui está a haver exatamente no mesmo tempo, em simultâneo, estão a fazer estas coisas diferentes. O que é que eu estou a perder? Mas muitas vezes as cidades têm essa carga também muito forte da história e que, portanto, nós quando as vamos visitar... Se vamos a Roma, vamos ver o Coliseu ou o Partenon em Atenas. E, portanto, vamos visitar essa cidade num outro tempo que não é o de hoje.
Sim,
não é?
Temos uma cidade a priori e outra a real que acontece quando lá chegamos, não é?
Exato. E ambas coexistem em tempos diferentes. Sim, isso também.
E outra que levas para casa. Exato. Fica diferente.
O que é que fica?
Já agora... pegando naquilo que vocês estão a dizer e também naquilo que disseste antes de todas estas cidades serem uma descrição de possível de Veneza, Não tenho a certeza disso, mas pode ser que sim. Mas, por exemplo, no caso concreto de Valdrada, uhum. acho que sem dúvida que isso corresponde à descrição de Valdrada. Para mim, na minha experiência,
esse
é de facto...
Esse reflexo, não é? De uma cidade que é refletida na outra.
E é uma metáfora até mais... Eu, ao reler o texto, encontrei uma metáfora que nunca tinha lido o texto dessa perspectiva, mas achei muito interessante, porque... Não é só Veneza, mas estes jogos de espelhos e sobretudo da forma como o texto termina dizendo que as duas cidades não se amam. Eu pensei imediatamente na Veneza turística e na Veneza do dia-a-dia de quem lá vive.
Mas também podes aplicar isso em geral a um facto muito evidente. Não há cidades longe da água e, portanto... Sendo 99,9% das cidades Sim. perto de um curso de água, ou perto do mar ou de um lago, todas essas cidades têm um reflexo, têm um espelho de si próprias. Portanto, eu quando reli essa, pensei em Lisboa, que tem essa característica também, como todas as cidades de água, de ser espelhada e se calhar o reflexo entra em competição com o original, não é? Como todos os espelhos, há ali um conflito. Qual é que é real? Qual é que muda, não é? Quem é que muda primeiro? É o reflexo que temos de Lisboa ou é a própria cidade de Lisboa que muda e o reflexo a segue? Muitas vezes isso não é tão evidente, principalmente em Lisboa, porque tendo-se tornado nas últimas décadas numa cidade extremamente turística, portanto esse reflexo que vai por aí é quem se calhar está a dominar e por isso é que a cidade sofre e entra em conflito com o seu próprio reflexo, porque talvez não se reconheça nele, porque talvez... não queira ser guiado por um reflexo e queira voltar a assumir o controle dos seus destinos. E muitas vezes o que acontece quando o reflexo domina o original é que há uma morte lenta que começa a aparecer nesses reflexos. Mas esse aspecto da água, não é? Como paisagista, obviamente tens muito para dizer acerca disso, não é? A presença da água tem que estar sempre lá, aquele espelho da água.
Começa logo por um conceito que eu gosto muito, que é o de bacia hidrográfica, por utilizar aqui um termo técnico, mas que é uma ideia que é um conceito que eu gosto muito, porque acho que se todos tivéssemos consciência da bacia hidrográfica que ocupamos e da forma como a nossa vida, as nossas escolhas afetam ou não essa bacia hidrográfica, e cada gota de água que cai naquela bacia hidrográfica, mesmo na nascente, mais tarde ou mais cedo, vem parar essa gota de água ou a transformação dessa gota de água na foz. E então esse... A água tem muitas formas, não é? Não é necessariamente só a água.
O que normalmente faz a água é transformada em esgoto, não é? As cidades transformam a água em esgoto, não é? São essas duas principais premissas da primeira grande cidade, que foi Roma, não é? Que a primeira coisa que fizeram foi trazer aquedutos, não é? Trazer água para a cidade, e depois a segunda foi resolver o problema do esgoto, não é?
Sim.
E, portanto, é essa transformação que se faz. Mas eu gostava que mais que falasses das cidades com água, das exceções, das cidades que não têm água, que grandes cidades, há poucas, mas há umas quantas que podemos de facto equacionar aqui.
O que é que são para ti cidades sem água? Que não estão à beira de um curso de água?
Há uma, qual é aquela, na África do Sul, que tem quase 3 milhões, que é, como é que se chama? Terceira cidade da África do Sul que não tem água. É Brasília também, por exemplo, não tem água. São cidades criadas artificialmente por vontade política mais do que por circunstâncias naturais da paisagem.
Sim, mas por exemplo, podemos dizer que, ok, não tem um curso de água, não tem uma...
Joanesburgo.
Não tem um mar, não tem um... Tem um oceano, pouca... mas fazem parte de uma bacia hidrográfica e para mim é importante, mesmo em termos de modo de vida, que a presença da água transforma-nos. Vivermos numa cidade como Lisboa não é a mesma coisa de que vivermos numa cidade como Joanesburgo, ou numa cidade onde não haja, onde a água não esteja tão presente, não é? Mas não é por estarmos em contacto com ela que não a vemos de outra forma, mas que não seja por uma dimensão cultural, não é? Uma dimensão cultural de, olha, através da literatura, do teatro, e nesse sentido a água também tem sempre esta dupla dimensão, não é? A água enquanto água física, enquanto objeto físico, e a água enquanto objeto imaginado, objeto cultural, também é transformado, eternamente transformado, e que nos transforma. Da mesma forma como um lindo oceano.
Sim, sim. Bom, muito obrigado aos dois por terem vindo cá. E nós vamos continuar esta semana com mais cidades do Italo Calvino. E
nós vamos para Braga.
E vocês vão para Braga ou para Barcelos.
Ou Bangkok.
Bangkok, se calhar.
E muito obrigado a todos que nos seguiram. Esta foi a Rádio Antecâmara, o Sound It, na Garagem Sul do CCB.
Le città invisibili, di Italo Calvino.
Le città, è la memoria. Le città, è il desiderio. Le città, è i segni. Le città, sottili. Le città e gli scambi, le città e i morti, le città e gli occhi, le città e il cielo, le città continue, le città nascoste,
le città invisibili di Italo Calvino.
A Rádio Antecâmara è un lugar di incontro eterogêneo, com uma programação diversa que junta várias áreas do conhecimento e membros da comunidade para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os paradigmas da arquitetura. Um projeto com curadoria de Pedro Campos Costa.